Fala galera do Audioativo, sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. E o tema do nosso programa de hoje é bem, não tem tema, é livre. Eu sou o Pedro Eduardo e tô sem muita ideia do que falar, mas vamos aí.
Eu sou o Bernardo Bruno e a gente esqueceu do que a gente ia gravar, então a gente tá aqui se virando.
Eu sou o Felipe Galeno e a gente não sabe muito bem, mas eu acho que todo mundo topa falar do último filme que viu aí, qualquer coisa já tá suave.
Oi, gente, eu sou a Roberta e faz mais de um mês que eu não vejo filme.
É nesse clima de fim de semestre aí.
Legal que a gente é honesto, né? A gente admite que a gente esqueceu que tinha gravação.
É que fim de semestre a gente não tá nem tendo tempo direito pra ver filme e tal, então assim... Vou começar, então, falando do último filme que eu vi esses dias, que é o filme Scooby-Doo, de 2002.
Clássico! Épico!
Um filme com o melhor elenco, assim, da história. Esse 1 e o 2, porque, assim, os caras pegaram o desenho e fizeram, assim, pegaram os atores perfeitos, assim, pra fazer cada um. Eles pegaram certinho o estereótipo de cada um, mas desenvolvimento do personagem, um negócio lindo. É um filme colorido, é um filme...
Inclusive, a melhor escolha de casting desse filme é o cachorro perfeito. Nunca vi fazer um Scooby-Doo igual.
O Scooby-Doo, ele é perfeito. O filme é de 2002 e a animação dele, o CG dele é muito bom. Dá pra ver o espelhinho, pô, é muito bem feito.
Exato.
Muito bom.
Cara, eu tô procurando aqui Scooby-Doo 2002. Me deu maior vontade de assistir, tô falando sério. Cara,
e vale ressaltar aqui que o chip de infância de muita gente existe na vida real até os dias de hoje. Que o Fred e a Daphne são casados na vida real, tem filho, tem todo o pacote, já faz duas décadas. Eu sou muito contente com isso o dia que eu descobri.
Adotaram um cachorro, chamaram de Scooby-Doo também.
Pô, daí eu choro.
Caraca, esse filme é muito da minha infância, cara. Tá na Netflix, né? Acho que eu vou
tá, assistir. Tem os dois.
Mano, eu tinha o VHS dos dois, velho. Dos dois.
É esse primeiro que tem o Scooby-Doo ou é o segundo? Que eu sempre confundo.
O primeiro.
Mas aí, cara, tipo, o Scooby-Doo ainda é bom, porque dá medo de ficar revendo esses filmes.
Não, ele segura bem pra caramba.
Deixa eu explicar, porque o filme é tipo meio que uma comédia e tal. Então, tipo, só que ele não é um filme de criança. Os caras pegaram um filme, assim, uma história de um desenho de criança e transformaram o filme de adulto. Porque o roteiro do filme é do James Gunn, do Guardiões da Galáxia.
Cara, inclusive, era pra ser cheio de coisa proibidaça, assim, no filme.
Não, mas o filme tem umas piadas sexuais, assim. Tem piada com maconha, com o salsicha. Ele namora uma menina chamada Mary Jane, entendeu?
Mary Jane, cara.
É meu nome favorito.
Eles dentro da van, no começo do filme. Aquilo ali é muito maconha, cara. Muito maconha vibes.
E aparece a Pamela Anderson, que é uma atriz pornô, assim, um filme de criança. Então, assim, não é um filme normal. O filme hoje em dia que não seria feito. Então,
infelizmente.
Infelizmente, mas é um filme que se mantém muito. E ele é um filme muito 2002. Tem uma banda de rock que toca, que é muito 2002, assim. O filme tem um
Simple
Mr.
Plan.
É, não sei se é o Simple Plan, mas assim...
Eu acho que é McFly, não é McFly. Eu agora tô entrando em choque.
Pô, ninguém viu o filme Scooby-Doo? Tô triste.
Pô, eu vi, mas anos atrás, né?
Eu também. Vi, mas já deve fazer mais de uma década por aí. Mas eu lembro que era bom pra caramba. Eu lembro de ter algumas coisas, assim, que eu não sentia não entender muito bem. Imagino que hoje em dia deva ser justamente essas piadas mais pesadas, assim, que... Passa desapercebido pelas crianças.
Simple Plan, acabei de achar
Simple Plan. Sim. Simple Plan. Cara, Simple Plan fez a música tema do Scooby-Doo.
A trilha sonora do filme tem grandes artistas, pô, tem Outkast, Solange, a irmã da Beyoncé, tem Kylie Minogue, Simple Plan. Pô, só coisa maravilhosa aí. Os anos 2000 na veia. É um filme que retrata bem sua época. Filme com um elenco bom, filme engraçado, filme divertido, assim. Não tenho o que falar mais assim do que isso.
Um clássico. Olha, no começo da semana que vivemos hoje, eu vi um filme na Netflix, que é do meio do ano passado, mas só entrou agora no catálogo, que chama Host, que eu esqueci o nome em português agora. que é basicamente um terror que foi gravado via Zoom durante a pandemia. O filme é contextualizado na pandemia, né? Por isso que eles estão numa videochamada. E eles têm os personagens têm a brilhante ideia de fazer uma sessão espírita via Zoom. E assim, pode parecer tosco? Pode parecer tosco. Mas fazia muito tempo que eu não me cagava de medo vendo um filme.
Ah, isso parece uma merda, vou te falar.
Parece, mas na moral, real, assustei. O filme ele não tem uma construção de terror. Não é como, vou ver um filme de terror brabo agora, tipo A Bruxa. Não, é pra você tomar sustinho. Tanto que você se diverte, que você vai tomar susto. Mas você toma susto, esse é o ponto.
Mas esse é o melhor gênero de terror, justamente.
Exato.
Tipo,
assim,
eu discordo, mas beleza.
É tipo assim, Atividade Paranormal, há muito tempo, assim, talvez nem o primeiro eu tenha tomado susto. Agora esse não, cara, esse eu tomei susto real. Mas enquanto antes de tomar o susto, sabendo que eu já ia me assustar, eu começava a dar risada, eu falava, ih, tá vindo bicho, velho, tá vindo bicho. Eu tomava um susto. E o filme tem 50 minutos, gente. É passatempo.
Média.
Pô, pra mim isso é ótimo, porque toda videochamada do Zoom já é quase um filme de terror, né? Então,
exato. Exato.
É uma crítica verdadeira.
Eu vou começar a fazer. Vai começar o próximo período, eu vou começar a primeira aula fazendo sessão espírita. É todo mundo de saco junto.
Mas isso é um gênero de terror, é chamado desktop horror. O cara não tem dinheiro pra gravar filme, eles fazem no computador, mas é criativo, pô, porque eles acham aí soluções aí narrativas bem simples, assim. Sim. E conseguem assustar, conseguem criar um clima. Eu acho interessante até.
Inclusive, esse filme ele surgiu de uma pegadinha. O cara fez um diretor, que não é famoso nem nada, fez uma pegadinha com os amigos de que ele tinha sido atacado no porão da casa, assim, né? Gravando, ele sendo atacado durante a chamada. Tanto que o elenco são esses próprios amigos que estavam na pegadinha. Então, tipo, o cara mandou a pegadinha e falou assim, ô, galera, acho que dá um filme, bora fazer? Bora fazer, deu certo.
O diretor do filme não é ninguém mais, ninguém menos que Sérgio Malandro e Silvio Santos.
O Ivo Holanda dirigiu.
Ivo Holanda com muito dinheiro pra fazer um filme de terror? Vou falar que dá errado, mentira.
É um gênio, né?
Um gênio.
Eu não vi o filme, mas eu acho que é tipo um ótimo, porque a gente ainda não tá vendo, né, como que vai ser o efeito desse tema Covid, tema pandemia nos filmes. Mas eu acho que é um ótimo jeito de aproveitar isso, sabe? Porque Sim. Eu prevejo muitos filmes meio ruins, sérios,
tipo
sobre a pandemia.
Tipo o do Michael Bay, aquele que tentou lançar
isso um... Isso eu sou muito a favor. Isso eu sou bastante a favor. Primeiro porque ele tem o arte do Riverdale, e segundo porque é o Michael Bay, né? Então, assim, não tem
problema. Puxando sardinha pra Riverdale de novo.
Sempre, de alguma sempre. Forma, sempre acaba aqui, né?
Você dá asa pra cobra, ela voa.
Mas eu pesquisei aqui no Netflix o filme, né? Aí, pô, vou ver. 50 minutos, pô, média. Pô, vou me divertir. Mas aí apareceu outro filme aqui também. Muito bom, inclusive, recomendo aí. Já trocando aqui de tema. O Hostel, o Albergue, não sei se vocês já viram. Pô, filmão. Anos 2000 na veia, filme de terror, Eli Roth, os adolescentes na Europa morrendo. E o outro que apareceu, que não é tão trash, mas que também é muito bom, que é o The Host do Bong Joon-ho, pô. Filme coreano.
Ah, isso é bom. Eu queria muito ver, velho. Na moral,
pô, esse é muito bom.
Isso eu tô enrolando pra ver. Tô enrolando pra ver, na real. Agora, o Albergue, que você falou, eu tenho um trauma de infância com o Albergue 2.
É uma cena,
eu não vi o filme inteiro, mas eu lembro que a cena envolve sangue, uma foice e Mônica Bellucci. E assim, é isso que eu posso
dizer. É bem essa vibe. A vibe é bem essa.
O 1 eu assisti, agora o 2, dois eu era criança, eu tinha, sei lá, 8 anos, eu falei, deixa eu parar por aqui, né? Pra mim não tá bom.
Eu nunca vi o Albergue, mas aqui em casa eu lembro de uma vez que meu pai assistiu. E eu era bem pequeno também, mas eu lembro dele ter falado pra mim, tipo, não veja esse filme, nunca veja esse filme. Esses papos de pai, sabe? Quando tem um filme muito pesado. Até hoje
boa,
não
tem coragem,
mas...
Não, eu sempre tô bem humano.
O Albergue era aqueles filmes que na locadora tu ficava olhando assim e tinha a capa que dava... A capa já dava medo e era meio que proibido, assim.
Sim.
O que tem nesse filme?
Brabo. Quero ver.
O The Host do Bong Joon-ho é bravo também. Não é terror, né? Mas é mó maneiro. É quase um ET ou extraterrestre versão Sim. Bong Joon-ho, sabe?
É, misturado com o Godzilla, né?
Boa, é... bravo.
Eu tô tentando achar o nome de um filme aqui que eu reassisti recentemente de terror. Só que eu não tô conseguindo lembrar. É um que é tipo... Que é... Falso documentário, sabe? Câmera na mão, é...
Ah, é Bruxa de Blair?
Não é a Bruxa de Blair. Eu também reassisti a Bruxa de Blair recentemente.
Hack, Hack aquele dos zumbis.
Né? Esse mesmo.
Ah, aí, ó. Mas é o... Mas é o original espanhol ou é o remake
americano? O original em espanhol. Eu reassisti esse filme, porque na minha cabeça ele era super assustador. E eu fiquei muito, muito fraco, cara. Vocês já assistiram esse?
Já.
Ah, eu vi faz tempo, não lembro.
Eu nunca vi isso, não.
Cara, tem uma vibe... O que eu consigo lembrar do filme tem uma vibe meio roxa. Então, assim... Começa a pensar que a Roberta é inabalável ao susto aqui.
Então, A Bruxa de Blair foi um filme também que eu assisti. A primeira vez que eu assisti, eu não consegui dormir de tão assustada que eu fiquei. Porque ele não tem esse jump scare. Esse aí é um ponto. Eu gosto assim. Aí, é tudo na tua cabeça. O filme é meio parado, só que fica uma tensão o tempo todo.
Exato. Eu deixa ser com... Deixa ser tenso, velho. Aí é...
Eu gosto mais de filme assim do que filme com susto. Eu prefiro.
Mas desses found footage, né? Que é o gênero de... Que tipo, meio que finge que acharam a câmera e tal. E tem uhum. E a pessoa vai ver o vídeo. Meu favorito, não sei se vocês viram, é a visita do Shyamalan.
Eu ia falar dele agora, velho. Oh, eu lembro a primeira vez que assisti esse filme. Eu nem sabia que era do Shyamalan. Tava passando na TV. Cara, eu fui ver no filme, tô ficando tenso. Eu vou falar, a parte que eu achei mais tensa, disparada, foi quando revela, spoiler aqui pra galera, desculpa, que não são os avós deles. Daí eu falei, eita pega!
Mas o que eu gosto desse filme é porque ele é um found footage, né? Como se fosse ela filmando uma visita à casa dos avós e tal. Só que a própria menina, ela faz faculdade de cinema, ela quer ser cineasta. Então ela tenta enquadrar bonitinho, ela tenta fazer um cortezinho maneiro e tal. Então é um filme que ele é um found footage, mas ele tenta fazer umas coisas mais assim...
Ele se aproveita do gênero pra brincar.
É uma boa desculpa, né, pra conseguir filmar um negócio menos...
Mais bonitinho, sim.
Eu não assisti o filme, mas... Maneira essa ideia de colocar a menina como diretora. Pô, tem um tempo que eu não vejo um bom filme de terror, cara. Mas... Eu acho que o último que eu vi esse ano... Eu, semana passada, comentei do Sammo Hung lá, de um filme dele. Eu vi um filme dele esse ano, no começo... Que eu não sei exatamente como é o nome, mas é alguma coisa tipo Encontros Assustadores, assim. É um filme de Kung Fu dele, só que envolve uns fantasmas. Ele fica numa casa mal-assombrada, assim. E aí tem uns caras que fazem uns bagulhos lá de espiritismo e uns lutadores de Kung Fu meio que controlado por fantasmas. É uma mistura perfeita aí pra quem não é tão do cinema de terror, mas quer uma coisa assim... Que é mais do filme de ação, mas que é uma coisa que tem só uma pitadinha de terror, é um baita filme aí.
É basicamente quando você tá vendo um filme de espírito e você fala, pô, dá uma porrada nesse espírito, aí ó, opção pra você.
Eu gostei que o episódio acabou virando um filme de terror que a gente viu pela última vez, mas que nem necessariamente é um filme bom.
não necessariamente é bom, não necessariamente é de terror, aí ó, conceito novo.
Scooby-Doo talvez seja um filme de terror, depende da sua interpretação.
É, dá pra explorar.
É,
você no pode fundo, ter medo de adolescente numa ilha. É um medo bem racional.
Eu vou falar que a combinação adolescente-ilha não leva pra uma boa coisa.
Nunca deu certo.
Nunca deu certo.
A Lagoa Azul tá aí pra provar, né?
De férias com eles também.
De férias com eles também.
Outro Soltos filme.
Soltos em Floripa, que eu falo.
Soltos em Floripa é muito bom. Podemos fazer um episódio sobre reality.
Porque... Soltos em Floripa é cinema?
É cinema?
É Soltos em Floripa é o cinema em seu ápice. É incrível. Porra, pelo amor de Deus. Na moral.
E lá eles não são vagabundo, cara. Eles têm que trabalhar. Tem todo mundo.
Tem que trabalhar. E todo episódio eles fazem questão de falar. Tem roteiro e eles não são atores.
Exato.
Quando precisa avisar, já é preocupante, né?
Exato. Não, eu gosto que tem, uma classificação indicativa, porque quando tem cena mais picante, assim, os caras não colocam tarja nem nada. O grupo tá ali, amostra. É um negócio meio Gaspar Noé, saca?
Essa comparação.
Supra-sumo, na moral. Eu ia falar de continuar no filme de terror, porque teve um filme que, na época que saiu o trailer, né, eu fiquei muito empolgada achando que ia ser um filme muito bom de terror, que é O Homem Invisível. Que tenha...
Mas não eles...
é? É bonzão.
É bom? Não é, é bom, bonzão, gente. Mulher. Não, para, para.
É bom, é, na moral, é mó legal, velho.
Gente, é ruim.
Como assim?
Ah, não.
Pô, o último filme que eu vi no cinema, pô, mó carinho.
O último filme que eu vi no cinema é o Malhanto, cara. Prefiro nem pensar que saiu esse filme.
Qual?
Star Wars Episódio 9.
Pô, esse aí não, hein?
Poxa. Aí é triste, cara.
Cara, eu não lembro o último filme que eu vi no cinema.
Mas por que você não gosta do Homem Invisível, Roberto?
É.
Pô, eu acho todo o desenvolvimento muito fraco. Não me pegou, assim, sei lá. Não... É porque faz tempo que eu assisti, mas quando eu tava procurando aquela lista, filme de terror, e eu nem... E eu não gostei nem um pouco desse filme. Acabou o filme, eu fiquei... Ah, tá. Bacana.
Cara, bom, velho. Assim, não é, ele não é perfeito, mas ele é bem bom.
Eu não vi ainda, então agora eu tô dividido.
Eu acho que é um filme... Pô, primeiro que eu gosto do Lee Anel, né? Que é o cara que roteirizou o Sobrenatural, aquele outro do James Wan. Como é que é o...
Invocação do Mal.
O Jogos Mortais também.
Sim.
Então, assim, ele é um cara que eu gosto, assim. Eu prefiro ele como roteirista do que diretor. Mas, assim, eu acho que esse filme foi o primeiro filme como direção que ele tá muito bem. E, pô, é uma crítica interessante, assim, a relacionamentos abusivos e tal.
É, tem um paralelo legal e até, tipo, a parte do... Não sei nem se dá pra falar terror, mas suspense, sei lá. Eu acho bem bom, cara. A construção, como que é o nome do protagonista?
Acho que é
Elizabeth Moss,
né?
Elizabeth Moss. Pô, ela manda mó bem no filme, cara. Eu gosto. Eu gosto das brincadeiras que eles fazem, tipo a cena do restaurante. Eu gosto. Tipo, tem um quezinho de tipo inesperado ali. E brincar com ela ficando nu. Ah, gosto sim. Não vou.
Eu gosto das cenas longas, assim. Que ele deixa filmando bastante tempo, você fica procurando o que vai acontecer aqui.
Sim. E exato, é por isso que eu gosto tanto da cena do restaurante. Tipo assim, o filme é quase inteiro calcado nessa parada de, tipo, você ficar procurando onde que ele tá, umas cenas meio paradas ali num determinado espaço. E daí do restaurante, elas estão conversando e vê faquinha do nada, leque. E brau. Eu falei, poxa... Bravo.
Vocês gostam também do Midsommar? Fala pra mim.
Não, Midsommar é o pior filme que eu já vi na minha vida. Esse é muito ruim.
É muito ruim.
Midsommar é assim, é um como assim, é algo que me deixa dividido. Porque o filme é ruim, em teoria. Porém, ele é ruim porque ele é muito perturbado. E não é que ele te deixa perturbado. É um filme perturbado. Que acaba te deixando perturbado também. Então eu acho que ele cumpre a função dele, que
não.
Cumpre. Qual que é a função do filme? Qual que é a intenção dele? Fala pra mim.
Sim, eu concordo, só que é pretencioso. O cara foi com, sabe, tipo assim, querendo fazer. Ah, eu vou fazer filme de terror de dia.
Olha, ele fez Hereditário, todo mundo falou, nossa, ele é um deus do terror. O cara foi lá e falou, sou foda mesmo. Foi lá e fez outro.
Eu também acho que ele
é super valorizado.
Vou botar uma polêmica aí também.
Bom, o Hereditário é super valorizado, mas ele é ok. O Midsommar, eu acho assim, o cúmulo do egocentrismo. Assim, o cara fez um filme de 3 horas e meia, sei lá quantas horas.
Não tem 3 horas e meia, não. Tá louco.
É muito grande o filme. Tem 2 horas e 40. E aí, deixa eu falar, não, agora eu vou falar mal do cara, lá. Aliás, meu inimigo. Moleque, o Ari Aster, ele vai lá, faz um filme de 2 horas e 1000, aí ele pega e bota todos os personagens que você não consegue gostar, nem de, sei lá, nem da pulga dele. todos são odiáveis, assim, e aí vai morrendo um por um, e as cenas são umas cenas assim, nossa, que coisa... É tipo, não é legal, ele não é maneiro, não são cenas divertidas, são cenas frias, assim, você não sente nada. Pra mim foram 2 horas e 40, não senti nada, nem nojo, nem alegria. Eu poderia sentir alegria de ver aqueles personagens odiáveis morrendo, mas nem isso, assim, eu não senti
nada. Cara, eu terminei o filme e eu fui dormir, entendeu? Então, tipo assim, o filme não mexeu comigo, assim, eu não vou falar que eu gosto dele, mas eu não desgosto dele. Ele tá inerte. É... ausência de sentimentos em relação a Midsommar.
Ausência de sentimentos, exatamente, é isso no filme.
Não, vocês odeiam o filme, é diferente, você percebe a raiva na voz.
É claro, é horrível.
Eu não vi ainda, eu ia assistir porque eu gosto da menina lá, Florence.
Não assista.
Florence Pugh.
Eu acho. Eu gosto da beça dela, pensei, pô, filme de terror com ela deve ser legal, só que 2 horas e meia, sei lá quanto que era, falei, ah, não.
Ó, pra quem vê sitcom aí, no filme tem o ator que faz o Tiri em The Good Place. Não vou enganar ninguém, ele morre também, ele é chato o personagem. Vai falar. Ah, cara. Ó, último filme, ó, tirando Host, o último filme de terror bom que eu vi foi A Bruxa. Vi no comecinho do ano. A Bruxa é bom. A Bruxa é bom.
Eu gosto.
Confesso que eu não vi, eu queria ter visto antes do Farol, mas acabou que eu assisti o Farol sem ter visto a Bruxa.
Eu não vi o Farol. Eu não vi o Farol ainda.
A Roberta, o Farol ou a Bruxa?
Tudo é ruim.
O filme de terror é muito difícil, o filme de terror ser bom, cara, é muito difícil.
Ah, cara, o Farol.
Posso falar qual que é a melhor franquia do terror aqui? Tirando Pânico. Tirando Pânico. Premonição. Premonição é bom.
Não, não.
Pacas. É. Você tem que aprender a olhar, enxergar premonição com os olhos corretos.
Eu não tenho coragem.
Premonição é divertido, apenas.
É, cara, cumpre a função. É um filme completamente desconexo, eles não têm nada com nada. Uma hora a morte faz a aguinha sair do negócio e volta. Outra hora o nego só sai correndo e morre. É lindo isso.
Premonição é divertido, eu gosto da cena do bronzeamento, mas é apenas isso, assim, tem franquias que eu gosto mais, assim.
Tipo
eu gosto de Pânico, eu gosto de Pânico, eu gosto muito de filme de terror. É, eu gosto de Halloween, o 1 e o 3 são muito bons, o resto não é tão bom assim, mas o 1 e o 3 já vale a pena.
É... Cara, eu vi os novos de Halloween, que saiu em 2018, eu não vi os novos.
Ah, o remake é bom, o remake é bom. O remake, eu gosto de Halloween, até pensando aqui agora. Falei mal, mas eu gosto.
Falei mal, mas eu gosto.
Agora, né? Que é, falei mal, mas eu gosto. Isso que é fofo.
Mas é que as franquias se perdem, assim. Até o Hora do Pesadelo, por exemplo. Um é muito bom, o outro que o Wes Craven fez é muito bom, mas tem uns meio, mais ou menos, assim, no meio.
Cara, sabe qual que é bom de Hora do Pesadelo? Fred versus Jason, esse é top.
Não. Esse é a versão do Looney Tunes do Fred Krueger.
Ó, esse e Fred e Jason X são o ápice do Slash.
Não.
Sim.
Apenas pare.
Tenta me refutar, refuta, vai.
Alguém segura esse homem.
Melhor filme de Hora de Almoço não tem, cara. Fred versus Jason. Porque todo mundo fala, pô, tem série de Hora de Almoço. Alguém já viu o filme na Hora do Almoço?
Claro.
Excelente pedido.
Batman e Robin.
Pô, outro filmaço.
Esse é bom.
Todo Batman do Joel Schumacher é bom.
O Joel Schumacher é a única pessoa que sabe filmar Gotham City. Isso que é o triste.
Exato. Cara, ele pega a Gotham City do Tim Burton, que eu acho sensacional. Coloca muito mais cor nela.
Transforma num trio elétrico.
Neon pra caralho.
Mais cor, né, cara? Ele coloca toda a cor do mundo.
Vira essa porca aí, moleque.
Tinha um Atlas, velho, segurando um globo gigante. O que é isso? O Batman e o Robin esquiando na parada. Velho, isso daí é cinema.
O melhor filme de terror que eu assisti nos últimos tempos foi A Babá. Não tem nem competição.
Maneiríssimo. Muito bom.
É incrível.
Ah, o Babysitter da Netflix?
Esse.
Ó, terrir de qualidade. É Ababá 2 é terrível. É aquele gênero que é comédico terror.
Ah, tá.
Na mesma linha de... É terrível, pô. Na mesma linha de... Ai, como que chama? Esqueci. Aquele excelente. A Morte dá Parabéns.
Pô, isso é muito bom.
O 2 é sensacional. A sequência que envolve Paramore é...
O que envolve Paramore sempre é bom. Gente...
Você tem certeza? Você tá certo dessa frase? Tudo que envolve Paramore é bom?
Tem tudo. Mas é um bom sinal.
É um bom sinal, tá. Presságios, bons presságios. Bem, galera, a gente já tá seguindo agora pro fim do programa. Quem quiser falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre.
Pô, hoje foi um programa mais livre e tal, uma mesa redonda, assim, aquela conversa de bar mesmo, falando sobre filmes e tal. Naquele clima de fim de semestre, né, para dar uma relaxada.
Inclusive, estou alcoolizado ou não? Fica aí o questionamento.
Sexta-feira, né?
Sexta-feira.
Então é isso. Valeu, gente.
É isso, gente.
Tchau.
Beijo pra vocês e até o próximo programa.